Gente, eu vou acelerar aqui o nosso papo, porque eu tenho uma entrevista que vai ser um pouquinho mais curta hoje, por conta de alguns compromissos que o nosso próximo entrevistado tem, mas ele gentilmente quis nos atender aqui, aceitou nos atender no nosso programa. Eu vou saudar do outro lado da tela o Nelson Marconi. Nelson Marconi, que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Professor Nelson Marconi, bom dia.
Bom dia, Anderson, tudo bem?
Tudo bem, Nelson, tudo bem. Agradecendo mais uma vez aqui a tua presença para fazer esse diálogo com a gente no Faixa Livre.
Como eu disse, agradeço aqui, diálogo...
É isso, um papo um pouquinho mais curto, porque a gente tem aí questões importantes para tratar contigo. E eu queria começar, Nelson, por uma análise tua a respeito dessa reforma tributária que foi aprovada na semana passada lá na Câmara dos Deputados, né? A regulamentação da reforma, o texto ainda vai para o Senado Federal para ser analisado, enfim, avanços, né, que aconteceram, evidentemente, não dá para negar que uma discussão que já vem há mais de 3 décadas no nosso país, houve avanços com a aprovação desse texto, a regulamentação, a simplificação, evidentemente, de cobranças de impostos, o tal do cashback, vai devolver esses impostos que são pagos aí pelos trabalhadores de baixa renda aqui no nosso país, o tema da cesta básica, né, com imposto zero para os mais pobres, os alimentos, enfim. No entanto, algumas questões aí polêmicas, né? Por exemplo, a inclusão aí da carne na cesta básica, algo que favorece diretamente também os mais ricos, benefícios para alguns setores chave para o governo federal, como a turma do agro, né? Um imposto aí reduzido para o agrotóxico, para os agrotóxicos, enfim, uma série de contradições. Mas eu queria uma análise tua mais geral desse texto que foi aprovado lá, essa regulamentação da primeira parte da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados. Te agrada essa regulamentação, esse texto aí que saiu da Câmara, ô Nelson?
Olha, como você diz, parcialmente sim, porque ele moderniza um pouco a estrutura tributária, né, a tributação sobre o consumo, fundamentalmente sobre a produção. Tá? Então a gente tem ganhos aí. Mas, de qualquer forma, é uma reforma tributária incompleta, né, porque ela continua deixando de fora a questão da renda, a questão do patrimônio, né? E, quer dizer, a tributação, né, sobre a renda, sobre o patrimônio. Isso, inclusive, ajudaria a reduzir a alíquota sobre a produção, sobre o consumo, que seriam, medidas importantes, né, para favorecer tanto a produção como o consumidor, certo? No fundo, como nós estamos fazendo uma reorganização do sistema tributário, mas é isso que eu estou falando, parcial, nós vamos ter uma alíquota muito alta. Alguns setores se beneficiaram no Congresso, a gente sabe, por pressão, tal, etc., como você falou, várias distorções aí, né, tá certo? A outra que você não falou foi a dos carros elétricos, né, vão ficar com a mesma taxação dos carros convencionais, e a gente, na verdade, está querendo priorizar, né, a modernização, né, da frota, a eletrificação, a mudança da matriz energética. Então a gente vai aí continuar tendo distorções que foram resultado aí de uma pressão no Congresso, e eu não sei quanto que o governo, enfim, se articulou para barrar isso, mas realmente não é, nesse caso, na reforma tributária, a pressão é muito forte, realmente, né? Então é um texto razoável, tá? É melhor o que a gente tinha antes, mas vai manter uma série de distorções e ele é incompleto.
De fato, há questões aí que estão colocadas, polêmicas em torno da discussão dessa reforma tributária. Ô Nelson, eu já queria tratar de um outro tema aqui, como eu sei, o tempo é curto. A gente tem uma questão aí, outra questão polêmica, que é essa intenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, visando anistiar as dívidas dos estados com a União. Essas dívidas aí que já se acumulam na casa dos 760 bilhões de reais. Os estados aí de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo respondem por quase 90% dessa dívida. O senador parlamentar diz aí que esse valor é impagável e concentra as críticas dele no indexador, que é utilizado para a cobrança, né? Hoje o governo considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mais 4% de juros ao ano para corrigir essa dívida. É de fato um valor altíssimo, né, Nelson, que dificulta demais a ação dos estados. Mas você acha que a melhor alternativa é essa, a de anistiar a dívida? O simples encerramento, digamos assim, dessa dívida não pode inviabilizar o próprio Estado brasileiro?
Então, eu entendo que ele está parcialmente correto quando ele fala que a dívida, a juros, a taxa de juros cobrada sobre a dívida dos estados é muito alta. E nesse sentido, ele tem toda a razão, o projeto tem razão, uma coisa que a gente sempre falou há muito tempo, de que os juros acabam, o pagamento de juros, ele acaba restringindo muito a atuação dos estados, né, e dos municípios. Porque, ao contrário da União, eles não podem emitir dívida para rolar dívida, eles não podem emitir moeda no limite, né, tá certo? Quer dizer, os estados, eles realmente eles têm que fazer empréstimos se quiserem se endividar, tá? E, então, eles têm uma restrição fiscal muito mais forte. Como eles têm que pagar muitos juros, isso prejudica uma série de outras atividades que o estado, os estados e os municípios poderiam estar fazendo. E a taxa de juros, realmente, se pensar uma taxa de juros de 4% ao ano acima da inflação, que é isso que está sendo cobrado, né? Inflação mais 4%, é uma taxa de juros muito alta para padrões internacionais, tá certo? Quer dizer, ela é abaixo da Selic, mas a Selic é uma coisa totalmente fora dos padrões mundiais, né? Tá certo? Quer dizer, o nível da nossa taxa de juros real. Mas ela é muito alta. Então, o que deveria se fazer era diminuir o percentual, tá certo, dessa dívida, se renegociar prazos, diminuir a taxa de juros, mas não anistiar, né, tá certo? Porque anistiar, na verdade, você está criando aí um estímulo para que os estados se endividem e sempre no futuro terem o perdão. É a mesma coisa de você fazer anistia de devedores, tal, etc. Beneficia um monte de gente, mas cria um estímulo para todo mundo se endividar, sabendo que no futuro, né, eles podem ter um perdão sobre a dívida. O certo seria alongar o prazo, certo? Com uma taxa de juros menor, né? Uma taxa de juros um pouco acima da inflação, que seria o razoável, alongar e aí os estados saem do sufoco e conseguem fazer as políticas que precisam fazer. Né?
Sem dúvida alguma. De fato é uma necessidade absoluta aí que os estados possam, de alguma forma, renegociar com juros mais baixos, como você coloca aqui, para a gente, né? Parece que o governo, o Estado, a União quer ganhar em cima desses empréstimos aí que são feitos
dos
Estados. Quando, acima de tudo, o Estado tem de alguma forma atuar ao lado o Estado brasileiro tem de atuar ao lado dos entes federados, justamente para que haja um desenvolvimento nacional, não ganhar dinheiro em cima disso. Pelo menos essa
é a minha avaliação. Não é o objetivo do Estado, isso de forma nenhuma, né?
É isso. Muito bem colocado. Nelson, ontem o jornalista Ivaldo Cruz, já mudando de assunto aqui mais uma vez, tá. O Ivaldo Cruz, lá do Grupo Globo, ele divulgou a informação de que a equipe econômica do governo já avisou ao presidente Lula que um novo bloqueio de verbas do orçamento desse ano precisa ser realizado agora no mês de julho e será inevitável para se cumprir a tal da meta fiscal de zerar o déficit público desse ano 2024, em uma decisão aí que deve ser, ao que tudo indica, anunciada até a próxima semana. Isso seria necessário para atender o compromisso de austeridade do presidente da República com o tal do mercado, com os banqueiros, enfim. O corte, ele deveria ser, inclusive, maior desse que está, possivelmente, que deve ser feito, na casa dos 10 bilhões. Ele deveria ser de 21 bilhões de reais. Mas esse pente fino que o governo está fazendo nos benefícios sociais, deve permitir um bloqueio mais enxuto um pouco. É aquilo, né, Nelson? Ou você assume a responsabilidade com o Estado, de fato, ou com os banqueiros. Não dá para atender aí a todo mundo. Você vê essa necessidade, de fato, de reduzir gastos da União? Até que ponto esse compromisso do governo com o corte denota, de fato, responsabilidade por parte da gestão de ampla aliança que comanda o país?
Olha, o governo ele tem que realmente ser eficaz, no eficiente no uso dos recursos públicos, isso sim, porque, no fundo, a população está sendo tributada para poder financiar esses gastos. Mas, então, assim, vai passar um pente fino nos benefícios, né? Tudo bem, se tiver coisa irregular, tudo bem, mas se ela vai passar um pente fino também nas outras coisas, tá certo, que beneficiam grandes corporações, tá certo, sistema financeiro, subsídios, etc., não vai, né, certo? Então, quer dizer, tem dois pesos e duas medidas aí, primeiro na coisa. A segunda coisa é que sempre nessa discussão tá fora, né, o que a conta que pesa mais aí, uma das duas contas, né, que pesa mais no orçamento público, que é a despesa com juros, a outra é a previdência, né, certo? mas a despesa com juros está sempre fora. Então, quer dizer, o governo ele pode fazer um esforço muito grande para ter um equilíbrio. Esse equilíbrio fiscal que ele está falando é no resultado primário, certo? Que ele está atrás de, vamos dizer, que a meta dele não é em relação ao resultado geral do governo, que inclui os juros também. Os juros correm soltos, né? O pagamento de juros, e ninguém fala nada. E é esse resultado geral do governo que acaba pressionando a dívida, não é o resultado primário. Né? Então, não é só o resultado primário. Então, o que acontece? Todas essas medidas, elas constrangem uma série de despesas do governo, que muitas delas são importantes, né? Principalmente as despesas na área social. Na área de infraestrutura, também tem despesas muito importantes. Mas, por outro lado, não põe nenhuma restrição à despesa com juros. E aí o governo continua tendo uma evolução da dívida, é lógico. O pagamento de juros leva a um déficit do governo. Então, a gente está falando de uma parte das despesas, né? Você está tirando toda a parte da despesa com juros de fora dessa discussão, certo? Está indo no pente fino dos benefícios, ok, tem um monte de benefícios realmente que podem ser irregulares, tal, etc. Mas a gente precisaria passar o pente fino, na verdade, em tudo, certo? Que o governo faz. Então, não é só nisso também. Então, tem uma combinação de coisas aí a serem feitas, né? E o governo, quando eu acho que a gente já comentou aqui outra vez, quando ele definiu esse arcabouço fiscal novo, ele deixou o investimento, ele, além de não levar em consideração os juros, né, ele incluiu no montante de despesas que ele leva em consideração do cálculo o investimento. Então, o que acontece? A despesa que poderia levar a uma recuperação da economia, que é a despesa com investimento, está considerada dentro desse cálculo. Então, ela vai sofrer uma restrição de qualquer forma, porque ela tá junto nesse bolo aí de despesas que precisam ser cortadas, tá? O governo devia ter deixado o investimento fora do arcabouço, que pelo menos aí ele teria uma folga melhor, né, para realizar as suas despesas, né, para gerir as suas despesas, para não fazer cortes tão grandes, e ao mesmo tempo ele estaria mantendo o investimento público, que estaria gerando mais crescimento, né, e o reaquecimento da economia, é lógico.
Ô Nelson, eu tive acesso aqui a um estudo da Unafisco Sindical, a Unafisco Nacional, tratando justamente a respeito dessa questão das exonerações fiscais, dos benefícios das renúncias fiscais. E, de acordo com esse estudo, a cada R$3 em impostos que o governo federal deixa de cobrar graças a essas renúncias fiscais, somente R$1 é revertido em benefícios para a economia. Ou seja, mais de 66% aí desses impostos não trazem qualquer tipo de benefício para o país. É muito grave isso que está colocado. A gente vai ter tempo para discutir isso em próximas ocasiões, porque agora o nosso tempo está esgotado. Ô Nelson, estou de olho aqui no relógio, chegamos ao limite. Eu vou te liberar aqui, você tem um compromisso já, isso. Mas eu quero agradecer muito a tua participação.
Obrigado a você.
Gente. Obrigado pelo
voltaremos diálogo. A conversar. Obrigado a você. Hein? Com certeza.
Obrigado, um abraço para você.
Obrigado a você, um abraço. Bom dia.
Até a próxima. Conversamos aqui com Nelson Marconi. Nelson Marconi, que é economista e também professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, falando um pouco sobre o cenário aí da economia no nosso país, enfim, um tema importante que a gente precisa aprofundar. Eu citei aqui esse estudo da Unafisco, certamente a gente vai conversar aqui em breve com representantes lá do sindicato para falar aqui a respeito dessa questão das renúncias fiscais que são oferecidas aí a grandes empresas do nosso país, que já ultrapassam a cifra de 600 bilhões de reais, enfim, a gente até tratou disso algum tempo atrás aqui no nosso programa. Veio à tona esse valor aí de renúncias fiscais que são oferecidas pelo governo para as empresas aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.